Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Começamos pelo ponto 1 da nossa ordem de trabalhos e a linha A, portanto, apreciação e votação do parecer sobre a retomada de mandato da senhora deputada Paula Alexandre Sobral Guerreiro Santos Barbosa, do PCP, com efeitos a partir do dia 12 de março deste ano, inclusive. O parecer foi distribuído. Os serviços da Comissão elaboraram este parecer, portanto está em conformidade com as exigências regimentais. Senhoras e senhores deputados, pomos já à votação, se não houver nenhuma intervenção acerca deste ponto. Portanto, quem vota contra, a quem se abstém, portanto está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto, à linha B do ponto 1, apreciação e votação do parecer sobre o regime de incompatibilidades e impedimentos solicitado pelo Sr. Deputado Fernando Medina, do Partido Socialista. O Sr. Deputado Relator, o Deputado Delegado Alves, do Partido Socialista, tem a palavra para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria em causa foi solicitada pelo Sr. Deputado Fernando Medina por requerimento de 13 de fevereiro, quanto à existência, no fundo, um pedido de confirmação da inexistência de incompatibilidades e impedimentos com o exercício da função de deputado e o exercício de funções remuneradas como consultor do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian para a área do desenvolvimento humano. Compaginado o enquadramento jurídico da matéria, efetivamente, nem no quadro das incompatibilidades ao exercício do mandato constante do artigo 20, nem no que respeita a qualquer um dos impedimentos constantes do artigo 21, se encontra qualquer previsão relativa a esta matéria. De facto, estamos perante uma fundação de direito privado, instituída por testamento do seu fundador nos anos 50, que se rege pelos estatutos e pela respectiva lei civil e, portanto, não há no quadro da previsão do normativo aplicável qualquer incompatibilidade ou impedimento e, portanto, o parecer é no sentido de que não existe nenhum óbice à assunção dessas funções, devendo, no entanto, sublinhar-se, como é da praxe, a necessidade de proceder ao registro de interesses junto do Tribunal Constitucional e também ao registro aqui em sede parlamentar do início da atividade, caso ela venha a ocorrer, e é nesse sentido o parecer e o que há a dizer.
Então vamos à discussão, senhoras e senhores deputados, estão abertas as inscrições. Ninguém deseja intervir. Então, não havendo qualquer dúvida, o parecer, pomos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a deliberação relativa ao escrutínio da iniciativa da União Europeia, que trata-se de uma comunicação conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho e do Comitê Económico e Social da Europa e Comitê das Regiões, que versa sobre a estratégia da União Europeia para a cibersegurança, um ciberespaço aberto, seguro e protegido. Primeiro temos de deliberar se vamos... Não, escrutinar. Portanto, o grupo parlamentar responsável pela nomeação do deputado relator é o grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, a questão que se coloca é se o deputado indica deputado, se o grupo parlamentar indica deputado para elaborar o relatório. Ou o parecer. Então, o senhor deputado Pedro Delgado Alves fará o parecer desta iniciativa. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, votação das atas número 87, 88 e 89. As atas foram distribuídas previamente pelos serviços. Os senhores deputados tiveram a oportunidade de as ler. Se não há nenhuma sugestão de alteração ou de emenda das atas, podemos pôr à votação uma a uma, ou então, se não houver nenhuma objeção, podemos votar as três em conjunto. Podemos? Então, pomos as atas à votação. A ata número 87, 88 e 89. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foram aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, eu pedi aos serviços para fazer a distribuição de uma cópia de um despacho da senhora Presidente. Esta informação já foi distribuída no dia 2 para os meios dos diversos deputados, todos eles, dia 4, pelos serviços, mas eu queria que a Comissão se pronunciasse atendendo a que o despacho da Sra. Presidente já foi emitido no dia 22 de Fevereiro e o Sr. Presidente da ERC, que pediu esta informação à Sra. Presidente da Assembleia da República com urgência, pede urgência e a maior brevidade possível. A questão é esta, é que a administração da RTP, no âmbito do processo de reorganização da RTP, pede um parecer à ERC. A ERC, portanto, que escuso-me de um parecer sobre, também é do conhecimento, nomeadamente sobre as questões da nomeação dos diretores para nomeação do diretor da RTP África, RTP Internacional, RDP África, RDP Internacional, portanto, todo ele, portanto, ficará diretor de todas estas destes canais, portanto, canais, RTP África, RTP Internacional, RDP África e RTP Internacional. E depois um conjunto de subdiretores e os diretores adjuntos. E a questão que a ERC levanta à Sra. Presidente da Assembleia é a que está aí nessa primeira folha de rosto que eu pedi para distribuir, que a Assembleia se pronuncie sobre a interpretação que deve ser dada se, de facto, atendendo a esta expressão plena à autonomia editorial, se um diretor apenas concentrado numa só, pode concentrar a responsabilidade de direção, quer da RTP, quer da RDP. A Sra. Presidente emitiu o seguinte parecer, é que o Parlamento não intervém na aplicação de leis, na aplicação das leis pelos operadores jurídicos, pode, em certos casos, emitir leis interpretativas que, porém, exigem um procedimento adequado. E remete para a nossa Comissão, para a Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação. E por isso eu gostaria de saber o que é que a Comissão delibera em relação a este espaço da Sra. Presidente e o que é que nós fazemos em relação a esta pretensão do Sr. Presidente da ERC, que pretende ver esclarecida e interpretada esta questão, que parece que a própria ERC não tem capacidade para interpretar o que está na lei no que diz respeito a este conflito, o potencial conflito de interesses na concentração de poderes de direção, quer da rádio e televisão em conjunto. Eu deixava à consideração dos diversos grupos parlamentares, pedia que os senhores, para podermos decidir o que faremos com isto. Senhores, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Bom, ao Partido Socialista parece-nos que a exposição da Sra. Presidente é bastante clara, porque, de facto, a Assembleia dificilmente pode agora abrir o ramo da consulta jurídica no quadro desta matéria, porque efetivamente não cabe nas nossas funções acrescentar, no limite, não, a dúvida é estritamente de interpretação e de aplicação da lei. A ERC também não nos oficia como poderia fazer, sugerindo uma alteração legislativa. Isso sim enquadra-se no âmbito das competências da ERC. Portanto, no limite, poderia ter até concluído, pela impossibilidade de dar uma resposta e pela existência de uma lacuna, enfim, teria que fazer um trabalho prévio de tomada de posição que depois nos habilitasse a eventualmente decidir. Mas neste contexto eu acho que não há mais nenhum seguimento que possa ser dado para lá do despacho da Presidente, sem prejuízo da matéria, eventualmente. Podemos ser da parte dos grupos parlamentares uma análise da questão de fundo, mas precisamente porque os grupos parlamentares e a Assembleia tinham dúvidas, a questão foi suscitada à ERC, que poderia ajudar a dilucidá-la. Portanto, não acho que haja muito, não nos parece que haja muito que possa ser acrescentado ao despacho da Sra. Presidente e, portanto, não sei se um arquivamento da resposta acompanhado, eventualmente depois, noutro plano aqui, de uma tomada de posição, já não no plano formal do trabalho da Assembleia enquanto tal, porque senão corremos o risco de começar a receber, da parte de outros órgãos de soberania, até podemos supor, os tribunais começarem a oficiar-nos no sentido de perguntar a opinião sobre a interpretação e sobre dúvidas que possam existir, e não parece que esse seja de todo o espírito do trabalho parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer também que, obviamente, que não acrescentaria uma vírgula, nem um ponto, nem um acento ao despacho da Sra. Presidente, que é óbvio e que não compete sequer à nossa Comissão, apesar de ter a responsabilidade da comunicação, fazer agora, por exemplo, uma publicação a comunicar as competências desta Assembleia a órgãos que se inscrevem dentro do âmbito desta própria Assembleia. Portanto, nesse sentido, acho que não deve ser sequer considerado este pedido de parecer e deve ficar como está com o despacho da Sra. Presidente, que é perfeitamente suficiente e elucidativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Almeida. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Rodrigues. Francisco Almeida.
Sr. Presidente, muito rapidamente, eu não vou acrescentar muito àquilo que já aqui foi dito. Apenas dizer que de resto, nem sequer, do que me parece do dispositivo, é que nem sequer indagou sobre aquilo que se entende relativamente ao conceito da plena autonomia editorial e, portanto, dá-me ideia que nem sequer indagou sobre esse conceito para concluir que não é possível, no fundo, concluir sobre a necessidade da tal clarificação da norma e da emanação por parte da Assembleia de uma norma de caráter interpretativo. Dizer que eu considero, de resto, que este ofício é absolutamente inusitado. E aquilo que eu propunha é que no fundo, a Assembleia, o relacionamento institucional deve ser da par com a ERC, parece-me, até porque o ofício vem dirigido à par. Se fosse dado conhecimento à ERC do teor do despacho da par e aos grupos parlamentares para que se entenderem tomar alguma diligência de caráter de iniciativa legislativa nesta matéria, o façam, embora acho pouco provável que isso possa acontecer.
Senhora Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para concordar com o que os outros grupos disseram, efetivamente penso que nós deveremos ficar pelo despacho da Sra. Presidente. Se algum grupo parlamentar considerar que deve ser objeto de uma intervenção, de uma apreciação, de uma clarificação, isso sim. E, portanto, deveríamos remeter o despacho que a Sra. Presidente enviou.
Pronto, parece que não existem quaisquer dúvidas relativamente ao despacho da Sra. Presidente. Daremos conhecimento à ERC do despacho da Sra. Presidente. E também aos diversos grupos parlamentares para, se quiserem, para si fazerem, tomarem a iniciativa.
Como?
Eu não sei. Tomamos conhecimento, dar. Mas é que a senhora Presidente dirigiu esta comissão. Tomamos conhecimento. Está bem. Está bem. Pronto. Então, Sr. Deputado.
Já agora, mesmo a hipótese que foi aflorada por todos os grupos parlamentares de eventualmente haver uma intervenção legislativa, o contexto em que ela poderia fazer sentido era depois da ERC analisar o caso. Mesmo que seja para chegar à conclusão de que tem uma lacuna. Mesmo para chegar à conclusão A ou B. Agora, o que é facto é que o órgão aplicador responsável pela aplicação da norma não quer aplicar. Ou pelo menos não a aplicou. Não diria que não quer. Não faria, não iria tão longe, Sr. Deputado. Diria pelo menos que não. Não teve oportunidade.
Não, mas algum assunto. Temos mais assuntos.
E já é uma interpretação.
Bom, senhoras e senhores deputados, não temos mais nenhum assunto para apreciar no âmbito desta reunião. Sendo assim, dou por encerrada a reunião. Até amanhã. Obrigado.